Está no ar o Jornal do Senado. Senado aprova MP que autoriza o regime diferenciado de contratações em licitações do setor de segurança pública.
Segue para o plenário proposta que permite infiltração policial na internet para apurar crimes sexuais contra crianças.
Senadores criticam veto à indicação de Nelson Jobim para presidir missão que acompanhará eleições na Venezuela.
Presidente do Congresso dá prazo de 45 dias para governo apresentar defesa prévia sobre pedaladas fiscais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve concluir em breve a votação da proposta que permite, mediante autorização judicial, a infiltração policial nas redes sociais e em salas de bate-papo na internet para investigar crimes sexuais contra crianças.
A Comissão de Constituição e Justiça votou hoje emendas da Câmara ao projeto, que segue agora para o plenário. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explicou quais crimes contra a dignidade sexual de crianças ou adolescentes serão foco das investigações.
Os seguintes crimes deverão ser taxativamente investigados pelos agentes policiais infiltrados no meio cibernético: filmagem e fotografia de menor em cena de sexo, venda de vídeo ou foto com menor em cena de sexo, distribuição, publicização, aquisição e armazenamento de simulação de cena de sexo com menor, aliciamento, assédio de menor com o fim de praticar ato libidinoso, estupro de vulnerável, corrupção de menores e favorecimento da prostituição de vulnerável.
A infiltração será feita a pedido do Ministério Público ou de representação do delegado de polícia e deverá durar no máximo 2 anos. Além disso, só poderá acontecer se a prova não puder ser obtida por outros meios legais. O requerimento do Ministério Público deverá demonstrar a necessidade da operação, o alcance das tarefas dos policiais e os nomes ou apelidos das pessoas investigadas. No fim da investigação, todos os registros eletrônicos serão encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, que devem preservar a identidade dos policiais infiltrados e das vítimas.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, criticou a decisão do governo venezuelano de recusar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, como chefe da missão da Unasul, que acompanhará as eleições no país.
Ferraço salientou que a indicação de Jobim para a missão está acima das disputas partidárias e, ao citar nota do Tribunal Superior Eleitoral, manifestou preocupação de que o suposto veto das autoridades venezuelanas torne inviável uma observação adequada das eleições.
Os preços precedentes até aqui são também absolutamente duvidosos, à medida em que lideranças políticas que fazem oposição ao governo da Venezuela não poderão disputar as eleições.
Já a senadora Anamélia, do PP Gaúcho, disse que a decisão do governo da Venezuela coloca em suspeita o seu processo eleitoral e contraria regras internacionais que amparam esse tipo de acompanhamento.
A cláusula que as Nações Unidas redigiu sobre a observação de pleitos, ela é questão vinculada ao capítulo dos direitos humanos. E sabe o que a Venezuela fez com isto, que é uma regra das Nações Unidas? Simplesmente, ela rasgou uma cláusula de interesse humanitário, de interesse dos direitos humanos. Foi isso que Nicolás Maduro fez e foi desrespeitoso com o povo brasileiro, com o governo brasileiro, com o Itamaraty, com o Tribunal Superior Eleitoral.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, também repudiou os obstáculos impostos pela Venezuela à participação de Nelson Jobim na missão que vai acompanhar as eleições do país vizinho.
Renan Calheiros ainda deu um prazo de 45 dias para que o governo apresente defesa em relação ao parecer do Tribunal de Contas da União, que recomenda a rejeição das contas de 2014 da presidente da República, Dilma Rousseff.
O presidente do Senado disse que a medida garante a legalidade do processo, uma vez que o direito ao contraditório é assegurado pela legislação.
A presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, defendia que o parecer do TCU seguisse direto para a análise do colegiado.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, comemorou o primeiro ano de vigência da lei que prioriza o pagamento de benefícios sociais e os relativos aos programas de apoio à conservação ambiental e de fomento às atividades produtivas rurais às mulheres responsáveis pelas famílias.
Assim, o dinheiro de benefícios relativos ao nascimento, morte, situações de vulnerabilidade, calamidade pública, erradicação do trabalho infantil e enfrentamento à pobreza deve ser gerido prioritariamente pelas mulheres nas famílias chefiadas por elas, disse o senador.
Paulo Bauer lembrou que esse princípio já valia para o Bolsa Família, experiência que mostrou que as mulheres são mais bem preparadas para gerenciar o dinheiro de programas sociais, definindo melhores metas para suas famílias.
O percentual de mulheres à frente de suas famílias cresceu de 28% para 38% no nosso país. E o aumento foi especialmente expressivo nas famílias com filhos, passando de 4,6% para 19,4%.
Preocupado com os efeitos da crise econômica, o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, cobrou do governo providências, sem que haja elevação da carga tributária.
Ele alertou que, se nada for feito, como corte de gastos nos três poderes, a vítima pode ser a própria presidente da República.
Ao relatar encontros com a população, ele disse que as pessoas perderam a confiança no futuro depois de alguns anos de avanços na economia, quando havia a possibilidade de se fazer planejamentos.
Segundo Blairo Maggi, as pessoas e principalmente as empresas sofrem com a falta de crédito e isso, na opinião dele, é reflexo de uma escolha infeliz do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que adotou medidas com o objetivo de reduzir o consumo para conter a inflação.
Ela não é uma escolha feliz no momento em que se opta em matar a economia, se opta em fazer com que não haja consumo de mercadorias, de bens e serviços para segurar a inflação, mas a inflação não é uma inflação de demanda, ela é uma inflação de preços de serviços administrados. E isso mata a economia brasileira e tira a esperança de todos aqueles que estão aí para crescer e fazer as coisas andar.
O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, cobrou rapidez na votação do projeto que regulamenta artigo da Constituição que prevê o direito de greve no serviço público.
A proposta assegura a paralisação de servidores públicos e define que, durante a greve, as unidades administrativas continuem prestando serviços com, no mínimo, 30% dos servidores.
Para Dalírio Beber, por falta de regulamentação, a sociedade sofre com as paralisações, como a das instituições superiores de ensino, que durou 130 dias, e a da Previdência Social, que deixou sem atendimento 15 milhões de pessoas.
Todos nós e cada um dos brasileiros, se não fomos vítimas diretas da greve, acompanhamos a tristeza da desassistência oficial, atingindo, sobretudo, algum dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, os idosos e os acidentados.
Plenário.
Apesar de proibição do Supremo, o Senado aprova medida provisória com emendas alheias ao tema original do texto.
Renan Calheiros anuncia na próxima semana como o Senado vai votar as próximas medidas provisórias com chamados jabutis. Mais informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. Boa noite, ouvintes da Rádio Senado. Com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a prática dos parlamentares de incluírem em medidas provisórias temas alheios ao mérito, o relator da MP 678, o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, pediu a rejeição do projeto para a aprovação do original do governo. Dos 8 artigos da medida provisória, apenas 3 tratavam do regime diferenciado de contratações para obras e serviços no sistema de segurança pública, a exemplo de presídios. Os demais tratam do refinanciamento de dívidas dos produtores rurais do estado de Goiás, da informatização dos cartórios, de transferências de créditos de PIS/PASEP e da prorrogação por mais 8 anos para as cidades acabarem com os lixões. Mas o líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, fez um apelo ao plenário para aprovar a MP do jeito que veio da Câmara, ao lembrar que, no caso de mudanças, os deputados não teriam tempo de votar a medida provisória porque ela vence amanhã. Ao destacar que o próprio governo foi conivente com emendas estranhas ao mérito de outras medidas provisórias, Caiado argumentou que a proibição do Supremo não está valendo porque o acórdão não foi publicado. A medida provisória acabou aprovada pela maioria do plenário. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, por sua vez, alertou que a presidente Dilma Rousseff poderá vetar os chamados jabutis ou ainda recorrer ao Supremo com base na proibição. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou para terça-feira uma decisão sobre os chamados jabutis. Segundo ele, além dos critérios de relevância e urgência, os senadores vão analisar também o teor das emendas das medidas provisórias. E por decisão da maioria, o plenário adiou a votação do projeto que criminaliza os atos de terrorismo para a próxima semana. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.